Quando vocês perdoarem alguém, eu também perdoo. Porque quando eu perdoo, se é que de facto eu tenho alguma coisa a perdoar, faço isso por causa de vocês, na presença de Cristo, assim de que Satanás não se aproveite de nós, pois conhecemos bem os planos dele. Nós não somos como muitas pessoas que entregam a mensagem de Deus como se estivessem fazendo um negócio qualquer. Pelo contrário, foi Deus quem nos enviou e por isso anunciamos a sua mensagem com sinceridade na presença dele, como mensageiros dele. Assim diz a palavra do Senhor em 2 Coríntios capítulo 2, versos do 10 ao 11 e depois o 17. Amém. Espírito Santo de Deus, que essa palavra nos alimente, que nos dê vida e que seja o nosso modo de vida, que penetre no mais profundo do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Olá, amado. Olá, amada. Que a paz do Senhor esteja com vocês e sobre vocês. Eu chamo-me Jussandra Carvalho. Hoje são 15 de agosto de 2020 e no meu relógio da Argélia marcam 20 horas e 49. Então, no podcast de hoje, nós teremos como tema Onde Devemos Fazer. Eu gostaria de falar um pouco sobre onde é que devemos fazer as coisas e por que devemos fazê-las em determinado lugar. Porque muitas vezes nós achamos que nos é suficiente fazer, mas esquecemos que não é só fazer, mas onde fazer. E por que fazer naquele local? O que é que buscamos? É todo um alinhamento para que se faça alguma coisa. Da coisa mais fácil à coisa mais difícil. Por exemplo, se você quer organizar um casamento, você tem que pensar, onde eu vou organizar esse casamento? Por que que eu quero organizar esse casamento ali? Qual é o meu objetivo com esse casamento? Então, são coisas importantes. Primeiro você saber se de facto você quer casar e depois você vai se preocupar com o lugar. Então, mas eu vou trazer isso na vertente cristã, claro. Vou falar um pouco de coisas que têm a ver com o nosso coração. E eu escolhi dois exemplos porque acho que são os exemplos mais difíceis, na verdade. Porque eu acredito que perdoar é algo muito difícil ainda para alguns. Não posso dizer para todos, mas pelo menos para alguns eu acredito que ainda seja uma realidade muito difícil. E o mesmo pregar a palavra de Deus. Pode até parecer irônico. Como assim pregar a palavra de Deus? Porque nós vemos hoje muitos homens de Deus, muitos pastores, muitas pessoas a pregarem a palavra. Hoje em dia o que não falta é conteúdo na internet a falarem sobre a palavra de Deus. Mas será que é a quantidade que vale? Então, sem mais demoras, entrando para o nosso tema. Quem escreveu o livro de Coríntios foi o apóstolo Paulo. Então, nesses versos que eu li, algo me chamou muita atenção. O apóstolo Paulo disse no verso 10 do capítulo 2, 2 Coríntios, quando vocês perdoarem alguém, eu também perdoo. Então, eles eram uma igreja, Coríntios era uma igreja. E o apóstolo Paulo dava acompanhamento nessa igreja. E ele enviou uma carta para essa igreja dizendo, Se vocês perdoarem alguém, eu também vou perdoar essa pessoa. Porque quando eu perdoo, se é que de facto tenho algum motivo para perdoar, eu faço por causa de vocês e na presença de Deus. Isso chamou-me muita atenção. Então eu acho necessário nós nos perguntarmos, será que eu tenho motivos para perdoar? Porque muitas vezes você guarda uma mágoa de alguém quando não tiveste motivos para guardar aquela mágoa. Você diz, tá bom, eu vou só já perdoar essa pessoa. Mas será que de facto você tem motivos para dizer que precisas perdoar essa pessoa? Será que realmente essa pessoa te fez alguma coisa? Então o apóstolo Paulo decidiu perdoar porque os irmãos também perdoaram. Mas ele não estava com os irmãos, ele estava distante dos irmãos. Então ele disse, se é que eu tenho, porque ele não se colocou numa posição de achar que tem que perdoar quando ele não viu o erro dessa pessoa. E ele depois disse, se eu tiver de fazer isso, se tivermos de fazer isso, devemos fazer na presença de Deus. E depois ele disse, a fim de que Satanás não se aproveite de nós, pois conhecemos bem os planos dele. Então, hoje, meu amado, minha amada, eu gostaria de motivar-nos no seguinte. Queres preparar um casamento? Antes de se preocupar com o local físico onde você vai prepará-lo, que é o salão, será que você tem preparado esse casamento na presença de Deus? Será que você tem perdoado na presença de Deus? Será que você tem buscado um emprego na presença de Deus? E ele ainda diz, a fim de que Satanás não se aproveite de nós. Porque tudo quanto nós fazemos fora da presença de Deus, das maiores coisas às menores, Satanás pode se aproveitar de nós. Então ele aqui nos fala do perdão e nos fala também sobre pregar o Evangelho. Ele diz que ambas as coisas ele faz na presença de Cristo. Então onde nós temos feito, onde é que nós temos feito as nossas coisas? Onde é que nós temos arquitetado os nossos planos? Onde é que nós temos liberado o perdão? Por que é que eu escolhi falar sobre esse tema hoje? Onde devemos fazer as coisas? Porque algum tempo atrás, eu tive um desentendimento com alguém, se posso assim dizer, porque hoje eu já não vejo como realmente um desentendimento. E essa pessoa magoou-me bastante. E era uma pessoa muito importante, é uma pessoa muito importante para a minha vida. E ela magoou-me bastante e eu não conseguia liberar perdão a essa pessoa. Mas até que o Senhor tocou no meu coração e disse que eu precisava fazer. E eu fiz. Mas depois o Senhor disse mais, não é só perdoar, é você dar um passo de perdão. Porque muitas vezes nós dizemos, não, eu já perdoei no meu coração, é o mais importante, já perdoei na presença de Deus, Deus sabe que eu já perdoei essa pessoa, mas não conseguimos dar a oportunidade a essa pessoa de fazer o mesmo que ela já tivera feito conosco no passado. Então, naquele momento Deus disse, você não vai só dizer que perdoou, você vai dar um passo de perdão. Você vai voltar a se comunicar com essa pessoa. Então eu fiz isso e eu comecei a me comunicar com essa pessoa. Mas eu notava que a pessoa estava muito fria comigo. Eu notava que, por mais que eu fizesse alguma coisa para saber como ela estava, ela respondia de maneira muito simples. Era algo que eu não estava habituada. Porque nós conversávamos bastante e de repente eram conversas secas e frias. Eu me apercebi que ela me chamava de algo e depois dessa situação ela passou a chamar de outra coisa. E aquilo começou a magoar-me bastante. E então eu fui falar com a minha mãe espiritual e eu disse, olha, eu já tentei, eu já fiz de tudo, mas ela está muito fria comigo. Eu já não sei o que fazer, então vou deixar sujar assim também. Porque o Senhor já sabe que eu perdoei, então é o mais importante. Mas ela disse para mim o seguinte, ela deu-me duas chaves para essa circunstância da minha vida que eu gostaria de passar para vocês também. A primeira coisa que ela disse para mim foi, muitas vezes você não se apercebe que a pessoa só está na defensiva. Se calhar não é que a pessoa não te perdoou. Simplesmente ela está na defensiva. Você só está a pensar que você foi magoada, mas ela também foi magoada. Você também ficou um tempo na defensiva. E agora é o momento dela, ela está na defensiva. Então muitas vezes não é que ela quer te afastar ou que ela de facto não aceitou o teu perdão. Simplesmente ela está num processo, um processo pelo qual você também passou. E existe uma grande diferença entre vocês as duas, você está em Cristo. Então as tuas ações sempre serão mais cobradas do que as dela. E aquilo marcou-me bastante. Porque eu estava a pensar que ela estava a reagir daquele jeito, porque ainda não tinha aceitado o meu pedido de desculpas. E na verdade foi simplesmente porque ela ainda não se sentia confortável. E a outra coisa que ela disse para mim, a minha mãe espiritual, que foi a segunda chave, foi que ela me deu uma ideia, ou uma ordem, já nem sei. Ela disse, a partir de hoje você vai enviar, no final de cada conversa que você tem com essa pessoa, uma mensagem a dizer que você ama essa pessoa. E no momento que ela disse aquilo para mim, eu no meu coração disse, será que eu lhe amo? E naquele momento, o Espírito Santo disse, sim, você ama. Você só está a esconder esse amor por cima ou por baixo de muita mágoa, mas você ama. Vai buscar esse amor que se perdeu. Vai buscar esse amor. E volta a amar essa pessoa do jeito que você amava antes. Porque não são os defeitos das pessoas que devem tirar o teu amor e a tua consideração pelas pessoas. Porque senão é o Jesus Cristo. Nunca teria morrido por vocês. Então eu estava a esconder o meu amor por essa pessoa, por baixo das mágoas, sem eu pensar que Cristo nunca fez isso comigo. Então naquele mesmo dia, eu voltei a enviar uma mensagem para essa pessoa e fiz tal como a minha mãe espiritual tinha dito para mim. Eu fui com um espírito diferente. Eu tirei o espírito que achava que ela estava a fazer com o doce e coloquei o espírito que queria lutar para que o relacionamento entre eu e essa pessoa se restabelecesse. Eu coloquei um espírito dentro de mim que disse, eu vou lutar por essa pessoa porque ela só está na defensiva porque está magoada. Então eu vou lutar por essa pessoa. E no final da mensagem eu fiz o que a minha mãe espiritual tinha dito para mim. Eu disse para essa pessoa o quão eu gostava dela. Eu abri o meu coração para ela. E por incrível que pareça, meus amados, isso fez total diferença. No mesmo instante, a pessoa respondeu-me de maneira tão diferente, mas tão diferente, que eu que estava a ler a mensagem não estava a acreditar que a mudança foi assim tão rápido. Então, por que eu trouxe essa passagem para nós hoje? Para vos dizer, meus irmãos, antes eu não tinha perdoado na presença de Deus. Eu tinha dito a Deus que perdoei, mas eu não tinha perdoado dentro da presença dEle. E como eu não tinha perdoado dentro da presença dEle, Satanás estava a utilizar, estava a se aproveitar dos meus sentimentos de mágoa para colocar pensamentos na minha cabeça. Então, ele estava a colocar na minha cabeça que era com doce, que essa pessoa já não gostava de mim, que essa pessoa estava a fazer isso de propósito para que eu se afastasse. Mas, na verdade, não era o caso. Então, quando nós não perdoamos na presença de Deus, quando nós não agimos dentro da presença de Deus, Satanás vem e coloca coisas no nosso caminho para nos impedir de cumprirmos a obra. Se nós não pregamos o Evangelho na presença de Deus, o nosso Evangelho sempre terá falhas. E Satanás poderá usar a nossa palavra para causar dúvida no coração de outras pessoas. Mas quando nós perdoamos dentro da presença de Deus, quando nós pregamos dentro da presença de Deus, quando tudo quanto fazemos, fazemos dentro da presença de Deus, Satanás não tem poder para colocar pensamentos contrários no nosso coração. Ele não tem esse poder. Ele não tem esse poder. Então, quando eu passei a fazer dentro da presença de Deus, quando eu comecei a perdoar dentro da presença de Deus, eu vi uma diferença enorme no que eu estava a fazer. E ainda há outro versículo que diz, ainda em 2 Coríntios, no capítulo 10, o verso 3 até o verso 5 diz o seguinte: é claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas e assim destruímos ideias falsas. E também todo o orgulho humano, que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Aleluia! Então a minha luta, ainda que eu seja humana, não é por motivos humanos. Eu pensando do jeito que eu estava a pensar, eu estava a lutar como humana. Mas ainda que eu seja humana, eu já não luto por motivos humanos. Eu já não luto por motivos sentimentais. Eu já não luto por motivos carnais. Eu luto por motivos celestiais. Eu luto porque é necessário que haja paz. A paz que excede todo entendimento. E eu luto com as armas certas. Eu não só luto no lugar certo, que é dentro da presença de Deus, mas com as armas certas. As armas que o mundo não conhece. As armas que é o amor de Deus quem coloca em nós. Armas poderosas que destroem o rancor e as mágoas. E que também destroem as ideias falsas. Porque quando eu estava fora da presença de Deus, Satanás colocou ideias falsas dentro do meu coração. Mas quando eu me apercebi que os meus motivos para batalhar não devem ser humanos, não devem ser carnais, eu destruí ideias falsas que Satanás colocou no meu coração. E assim eu quebrei o orgulho que havia em mim e permiti que as pessoas conhecessem a Deus através de mim. Porque quando alguém encontra a capacidade de persistir, de perdoar em mim, essa pessoa está a conhecer a Deus, porque isso são características de Deus e não minhas. E ele termina dizendo: dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Eu dominei o pensamento humano que havia em mim e permiti que o meu coração obedecesse a Cristo. Aleluia! Então, essa foi a minha mensagem para hoje. Onde devemos fazer? Devemos fazer na presença de Cristo. Porque é na presença de Cristo que Satanás não pode se aproveitar para colocar ideias falsas no nosso coração. Meu amado, minha amada, você é humano. Mas se você quer que Jesus Cristo é o teu Senhor e Salvador, você já não deve lutar por motivos humanos. E você deve saber quais são as tuas armas. A palavra de Deus nos diz em Efésios que o Senhor nos deu o capacete da salvação, a armadura da fé e a espada da palavra. Essas são as tuas armas para qualquer batalha, para qualquer circunstância. Pois é com essas armas que nós destruímos as fortalezas e as ideias falsas. Não só as ideias falsas no nosso coração, mas também as ideias falsas que possam estar no coração dos outros, porque eu acredito que essa pessoa também criou ideias falsas a meu respeito. Mas porque eu agi dentro da presença de Deus, eu quebrei das ideias do coração dela. Então que possamos dominar o pensamento humano e obedecermos a Deus. E obedecermos a Deus. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Querido Pai, oh querido Pai, muito obrigada pela palavra de hoje. Obrigada pela semente que o Senhor colocou nos nossos corações. Senhor, eu acredito que essa palavra ainda tem muito para fazer em mim. Ainda tem muito para fazer em nós. Então que possamos viver com base a tudo quanto o Senhor tem nos dito. Que possamos viver na presença de Jesus Cristo. Em tudo quanto fazermos, falarmos, pensarmos, que possamos fazê-lo dentro da presença de Cristo. Para que o inimigo seja envergonhado aos teus pés. Em nome de Jesus, eu quebro agora das nossas vidas, Pai, toda a ideia falsa que Satanás tem colocado nos nossos corações. E que hoje possamos despertar, entrar na presença de Deus, destruir tais ideias e começar de novo. Começar dentro de Cristo. Começar para Cristo. Que possamos agir como seres celestiais. Porque o Senhor nos apelidou de teus filhos. E se o Senhor é celestial, nós também somos. Pois nascemos em ti, Pai. Que possamos esquecer os motivos humanos. Senhor, permita-nos agir dentro da Tua presença. Ensina-nos como usar as armas que o Senhor nos deu. Em nome de Cristo Jesus, que possamos viver em obediência a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Que o resto do nosso dia, da nossa noite, da nossa tarde, que o resto da nossa vida esteja entregue nas tuas santas e boas mãos. Que essa mensagem sirva para destruir o que não vem de ti e fazer com que nasça o que vem do teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, que essa mensagem coloque em nós a vontade de agir e não só de ouvir. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que a paz do Senhor reine em nós. Que a graça de Deus
muda todo o nosso pensamento, seja o nosso mundo de vida, seja o nosso pão e o nosso vinho. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.